Senhor, muitos operários para a nossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são operários para nossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor.
Somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Senhor Deus, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubiloso. O povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. E nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. somos o povo e o rebanho do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação.
Glória
Queridos irmãos e irmãs desta comunidade paroquial de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, paróquia feliz, uma alegria estar aqui com vocês. E este nosso encontro de fé é um encontro sempre num momento muito especial neste mês, celebrando o coração de Jesus, neste ano mariano, ano também santo para esta paróquia, lembrando do centenário das aparições de Fátima, quanta coisa bonita que Deus tem realizado em nossa vida. E a liturgia de hoje faz também para nós um convite muito especial. E este convite para sermos trabalhadores para a messe, para rezarmos pedindo trabalhadores, também nós que somos enviados em missão pelo batismo, nós precisamos perceber que Deus nos chama diante do nosso contexto, diante da nossa própria realidade. Deus tem um projeto para nós. Nós não estamos aqui à toa, nem passando férias, ou vivendo assim sem nenhum rumo. Pelo contrário, Deus olha para nós e nos fala através da nossa história. A primeira leitura nos apresenta isso. Moisés recebe a palavra de Deus que confirma: Deus esteve sempre falando através da nossa história. Os acontecimentos da nossa vida são reveladores. Por isso é preciso estar atento para a presença e a palavra de Deus. Mais ainda, Moisés recebe esta palavra de que Deus tem uma missão grande para todo o povo. Não uma missão apenas dada a Moisés ou apenas a alguns escolhidos, mas a uma nação inteira, para que essa nação seja santa, um povo sacerdotal. Esta missão é uma missão muito especial, porque é a missão de levar a presença de Deus. Um povo sacerdotal é justamente isso. O sacerdote é a presença de Deus, aquele que faz a ligação, torna sagrado o mundo aonde nós estamos. Portanto, Deus tem uma missão para todo o povo, não só para Israel, mas para nós. E a gente se pergunta, nós como nação brasileira, nós como cristãos católicos, como é que Deus tem falado a nós? Será que de fato somos também uma nação santa? Será que a gente pode dizer que nosso Brasil está santo? Se não está, é preciso perceber que a missão não é de outro. A missão não é de outra pessoa, de outros grupos, apenas dos governantes, das pessoas que detêm o poder. Não, a missão é de todos, porque a missão ela é dada a todo o povo de Deus. E esta missão que é dada a todo o povo de Deus, ela nos é conferida pelo batismo. A missão então é nossa. Nós devemos formar este povo sacerdotal, esta nação santa, este povo consagrado por Deus, para consagrar o mundo com a nossa presença, com a nossa missão. E esta missão começa num lugar muito especial. Quando Jesus envia os seus missionários, os 12 apóstolos, Jesus pediu que eles fossem a alguns lugares. Mas em primeiro lugar, Jesus pediu que eles fossem aonde? Jesus pediu que eles fossem à casa de Israel. Depois eles até foram, e é importante ir aos pagãos. Mas a primeira missão é ir à casa de Israel. O que significa isso? Em primeiro lugar, a nossa missão começa na nossa casa. Começa onde a gente está. Mais ainda, a missão começa no nosso coração. Portanto, é preciso ouvir o chamado de Deus que convoca a cada um de nós, diante das nossas limitações, diante das nossas possibilidades. Deus nos chama para fazermos também esta missão de transformar o mundo na casa de Deus, onde Deus pode reinar sempre. Portanto, Jesus chama os discípulos pelo nome. E ao nomeá-los, o evangelista Mateus nos apresenta algumas características. Jesus não chamou todo mundo igual. A gente acha às vezes que os apóstolos eram todos iguais. Não, cada um tinha uma história, uma idade, uma realidade diferente. Cada um com a sua característica. Chamou parentes, irmãos, chamou aqueles que trabalhavam em funções que não eram muito assim agradáveis ou muito bem vistas. Chamou Pedro, e por primeiro, como foi falado, aquele que teve uma missão de liderar. Pedro era uma pessoa muito impulsiva, tinha assim grandes valores, mas também traiu Jesus, negou Jesus, mas teve a grandeza de reconhecer e voltar e ser de fato aquele que conduziu e conduz com a sua missão à igreja. Chamou até Judas, que foi o traidor. Chama cada um de nós. Por isso a gente pode perceber que o nosso nome está toda a nossa história, está toda a nossa vida, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente faz também os momentos de lazer. É preciso perceber que a missão começa na nossa casa. Missão de quê? Como é que a gente deve começar? Justamente a missão de levar e anunciar que o reino está próximo, anunciar a presença de Deus que está conosco. E por isso é importante começar dentro da própria casa, porque às vezes a gente se comunica tão fácil com as pessoas que estão tão distantes, as pessoas que estão assim pela internet, pela facilidade, a facilidade das comunicações, a gente se comunica muito fácil com os outros, mas às vezes quem precisa de uma visita, quem precisa de uma palavra está na nossa casa, está do nosso lado, trabalha conosco. Por isso é preciso ser uma presença de qualidade na vida das pessoas que estão conosco, estão ao nosso redor. E claro, ir a outros lugares. Além disso, da presença, do anúncio da palavra de Deus, é preciso também perceber que a missão é de expulsar o mal, libertar o mal. Nós estamos vendo, não só no nosso cenário político, mas em tantas situações antigas, não, ninguém se assuste, claro, todo mundo sabe que isto não é novo. Novas são as formas de burlar a lei, né? Coisas que assim surpreendem, porque num país tão grande, com tantas coisas bonitas, às vezes até quando percebemos o mal, seja não só no mundo da política, na questão da violência, portanto é preciso extirpar o mal. O mal que está no nosso coração, o egoísmo, a preocupação apenas com as nossas questões. É preciso que o mal não faça parte da nossa vida. É preciso também ter a coragem de sair do comodismo. Muitas vezes nós, como igreja, precisamos ouvir esta palavra, ide, sair. Ah não, ficar em casa, eu participo de uma outra atividade, quando muito da missa, mas é preciso ter um compromisso de também colaborar, de se reunir, de ajudar, de efetivamente nos trabalhos da vida, sermos presença, sermos atuação para que o mal não continue. Quando os bons se omitem, o mal ele vai fazendo-se presente. É preciso ser presença do Senhor. Por que fazemos isso e como devemos fazer? São Paulo nos lembra. São Paulo nos apresenta hoje que o grande motivo para a missão é o próprio Deus, é o próprio Cristo que nos amou, mesmo nós que não somos lá tão bons. Somos muito importantes, temos os nossos valores, mas somos pecadores e Deus morreu por nós. Jesus se entregou por cada um de nós. Portanto, é preciso viver esta presença, esta mensagem, esta palavra do Senhor e atualizá-la no nosso dia a dia diante da nossa missão. Portanto, o Senhor que convoca os discípulos, os apóstolos, continua nos convocando. O batismo nos coloca como um povo sacerdotal, que não só vive esta missão no mundo como povo, mas também individualmente chama a cada um para uma missão específica. E além disso, Jesus mesmo que nos pede que rezemos pelos sacerdotes, pelos sacerdotes que de fato têm uma missão especial de congregar e animar o povo de Deus. É preciso pedir a Deus que continue enviando operários. Para isso é preciso abrir o coração nosso para que das nossas famílias, das nossas comunidades, também surjam vocações para o sacerdócio ministerial, para também as outras missões importantes na vida da igreja. Vamos inclinar a nossa cabeça ou fechar os nossos olhos e vamos escutar o Senhor chamando a cada um de nós pelo nome. Jesus conhece a nossa história, a nossa realidade. Podemos passar por momentos de tristeza, dificuldades, sofrimentos, angústias, alegrias, também tantas coisas que a gente está. Jesus conhece, Ele está aqui. Diante desta realidade, Ele está convocando você, te chama pelo nome, te convoca para esta missão. Qual é a resposta que você está dando a Deus? Qual é a resposta que você quer oferecer? Não só sobre a sua vida, mas sobre a sua missão. Você tem sido presença, fazendo valer o batismo que você recebeu, essa missão de ser também um sacerdote, uma sacerdotisa de uma nação toda que oferece a Deus a sua oração, a sua resposta. É sempre uma resposta comunitária, uma resposta de fé. Estamos aqui pela fé e queremos renovar cada vez mais este compromisso que recebemos do Senhor e que vamos vivendo no nosso dia a dia.